Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Em vários países africanos, os presidentes têm realizado referendos para estender os seus mandatos, para além dos limites constitucionais. Ruanda, Burundi, Uganda são apenas alguns casos, enquanto, por exemplo, na Bolívia, o referendo não deu ao presidente Evo Morales a possibilidade de ter mais um mandato. Na República Democrática do Congo, este exercício também está a ser feito, enquanto, em sentido contrário, a Argélia limitou agora os mandatos presidenciais. O primeiro-ministro de Cabo Verde, que termina em abril o seu terceiro mandato à frente do governo, disse à Voz da América de escudar completamente dessa tendência.
Tenho muitas reservas e não concordo com esta possibilidade de, durante os mandatos, haver mudanças das regras do jogo. No fundo, a Constituição é a principal base do consenso que garante a legitimidade do exercício do poder. E, portanto, não se deve mexer nesse consenso após as eleições.
O antigo primeiro-ministro de Angola e ex-secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Marcolino Boco, também tem uma posição definida sobre o assunto. Na conversa que mantive com ele, Moco diz que as democracias em África têm conhecido retrocessos, ao contrário do que ele próprio admitiu na década anterior.
Vejo que aquilo que eu escrevi, pelo menos até meados de 2006, que era otimista demasiado em relação à esperança de democratização, hoje está tudo a ir por água abaixo. Há um retrocesso porque o Ocidente, que devia apoiar, assegurar o desenvolvimento da democratização, foi-se lentamente aliando para defender seus interesses econômicos, foi-se aliando aos regimes que foram tomando conta do poder durante este período.
Na conversa com aquele advogado e consultor internacional, que assume agora um papel de ativista em Angola, ele lembra o que aconteceu com Adolf Hitler na Alemanha.
Não obstante a lição do nazismo, que partiu das eleições para chegar até onde chegou, o Ocidente ainda não aprendeu que não basta eleições. O Ocidente considera todo o africano que ganhou eleições como um santo. Nós ainda por cima, o nosso presidente chama-se dos santos. Fazem-se alianças económicas com essas pessoas que supostamente ganharam as eleições. Quando manifestações reprimidas, estas entidades calam-se perante isso. Nós aqui temos, sobretudo, o caso de Portugal, que é a entidade antiga potência colonizadora nossa. Portugal foi se deixando comprar pelo regime de José Eduardo dos Santos, vendendo bancos, vendendo influências, vendendo tudo. Hoje, como vemos, por exemplo, a Isabel dos Santos dá-se ao luxo de bloquear decisões do BPI, por exemplo, que no fundo é bloquear decisões da própria União Europeia. Então, a cobra cresceu e agora é complicado. Portanto, os povos africanos serão novamente chamados a consentir grandes sacrifícios para destruir novamente o regresso dessas ditaduras, porque elas regressaram de força. Eles não se resumem apenas a não cumprir o estatuído nas constituições para abolirem a norma da alternância, mas no intervalo que medeia entre eleições, eles dedicam-se há uma série de atos abusivos do poder que o Ocidente sempre faz de conta que não vê nada. Eu prefiro a China, que não se mete em política, faz os negócios, ganha, come e vai-se embora. Os ocidentais pregam-nos a democracia, mas depois abandonam os povos a essas situações.
Que caminhos para a África? Perguntei a Marcolino Moco se poderá haver um movimento semelhante à chamada Primavera Árabe a sul do Saara. Ele respondeu assim.
temos um longo caminho. Os intelectuais, particularmente, deverão deixar-se de se acobardar e encabeçar a luta dos povos africanos contra esse tipo de ditaduras. O caminho não é fácil, poderá ser longo. Poderá ser longo novamente, porque nós somos muito diferentes dos países árabes. Eu costumo dizer que nos países árabes há um só povo e vários estados. Nós somos estados com vários povos lá dentro. A elite de um dos povos, não é? Toma o poder, finge que está a defender a todos, mas não defende ninguém. Só oprime. Até, inclusive, a etnia de onde eles são originários, eles também oprimem. Mentem que estão a defendê-los, mas depois oprimem-nos também. Aqui em Angola é um exemplo concreto. Esses senhores estão no poder, o presidente, o vice-presidente, toda a camada dirigente é toda composta pela etnia Kimbundu, mas é ver como é que as pessoas passam mal aqui em Luanda, que digamos que é a sede do povo Kimbundu. É ver como é que as pessoas passam mal. Portanto, é uma ditadura contra todos os povos de Angola. E assim acontece em outros países africanos.
Mandatos sem fim e Estado de democracia em alguns países africanos, o tema da Agenda Africana de hoje aqui na Voz da América. Sou Álvaro Lugero Andrade, até a próxima quarta-feira.